Começa agora o E o Vencedor É das Manhãs 360 e esta terça-feira para análise aos protagonistas da atualidade. Juntam-se a nós a Sara Antunes de Oliveira, o Miguel Pinheiro, o Carlos Diogo Santos e o Rui Pedro Antunes. Carla.
Bom dia. As eleições autárquicas estão cada vez mais presentes por aqui e hoje também vão cá estar, mas é obrigatório começarmos por olhar para o que se está a passar no Afeganistão e todo o impacto que está a ter no resto do mundo. Sara Antunes de Oliveira, regressas de férias e, portanto, abres os trabalhos hoje. Estará Portugal preparado para receber os refugiados que o governo já disse que vai acolher?
Bom dia.
Bom dia.
É ótimo estar de volta. Pelo menos há grande otimismo, parece-me, por parte das pessoas que já falaram sobre o assunto. Nós já ouvimos organizações ligadas ao acolhimento de refugiados dizer que, sim senhor, vamos receber refugiados, mas que é preciso primeiro perceber quais são as necessidades destas pessoas para poder acolhê-las devidamente. Isso é um aviso que nós ouvimos frequentemente, mas depois parece que esse trabalho nunca é feito. E o que acontece também muito frequentemente é que os refugiados que acolhemos estão em Portugal pouco tempo e acabam por procurar outros países na Europa para ficarem, para viverem. As coisas não correm sempre bem. Mas em termos de otimismo por parte dos nossos líderes políticos, eu gostaria de destacar o otimismo de Augusto Santos Silva, que falou especificamente sobre a necessidade de haver um cuidado especial com os afegãos que apoiaram os aliados e a intervenção no país e que agora poderão ser um alvo fácil para os Talibã. E diz Augusto Santos Silva que é preciso, eles estão em risco naturalmente, e que é preciso protegê-los e apoiá-los, e que por isso Portugal foi dos primeiros países a assinar uma declaração, que já tem 65 países subscritores, no qual se adverte os Talibã de que devem dar mostras de responsabilidade e permitir a saída dos cidadãos afegãos e estrangeiros que queiram fugir do país.
E eles tremeram quando viram a assinatura de Portugal, não é?
Quer dizer, nós advertimos, não é? É um documento que adverte, Paulo. E levar com um documento que adverte deve ser uma coisa assustadora, certo? E portanto, além disso, Santos Silva também diz várias coisas que mostram que o Ministro dos Negócios Estrangeiros está de facto muito otimista, porque ele quis lembrar, a propósito disto, que os Talibã garantiram que o seu regresso ao poder não significa risco de vida e segurança para as pessoas, ou para a situação das mulheres, em particular do seu direito à educação, e que, de acordo com eles, não haverá retorno da violência ao Afeganistão. Nós estamos a falar do nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, que nós esperamos que tenha um conhecimento próximo daquilo que está a acontecer no Afeganistão, como em qualquer outro país que se torne relevante na cena internacional e para Portugal. Nós já sabemos que o Afeganistão não é só Cabul, os Talibã não tomaram só Cabul agora, já estão a tomar várias cidades no Afeganistão e temos visto o que tem acontecido. As mulheres têm sido retiradas das escolas, têm sido proibidas de trabalhar, obrigadas a usar burca. Os talibã têm sido muito claros em relação ao regresso da lei, das leis da justiça, com apedrejamento para casos de adultério, com cortes de mãos e pés para assaltos. E, portanto, eu não sei que talibã é que Augusto Santos Silva está a ver, mas registo aqui este otimismo do Ministro dos Negócios Estrangeiros, que ainda quer ver se essas declarações são credíveis quando os talibã dizem que não haverá um regresso da violência. Por isso a minha nota muito positiva para Augusto Santos Silva vai para este otimismo todo, que infelizmente eu não consigo ter, sobretudo depois de ter visto aquelas imagens dramáticas no aeroporto de Cabul com afegãos tão otimistas com que isto possa acontecer, que se agarram à fuselagem dos aviões que são a despolar.
Portanto, este otimismo é mesmo irritante, Sara. Que nota é que merece?
É só completamente desajustado. E, portanto, para Augusto Santos Silva vai um 6. Eu gostava de começar com uma coisinha melhor, mas não é possível.
Mas não é possível. Carlos Diogo Santos, também achas que a reação deste grupo de 65 países desajustadamente otimista?
É, como é lógico, e aliás, eu não estou assim tão seguro que Augusto Santos Silva tenha assim tanta informação até partindo do princípio que Biden também não a tinha, não é? Quando fez algumas declarações até há bem pouco tempo que este avançar dos talibãs não seria tão rápido. Eu acho que aqui a reação do governo português só pode ser entendida como de quem tem que dizer alguma coisa neste contexto, porque é um contexto que é inevitável e não se pode passar ao lado, e não pode fazer nada, não é? Sabemos todos perfeitamente que nem para uns barquinhos que nos chegam ao Algarve esporadicamente com meia dúzia de pessoas vindas de Marrocos temos capacidade de resposta, e segundo aquilo que nós fomos ouvindo ontem, o número de refugiados, aliás até pelo Ministro da Defesa, o número de refugiados a receber em Portugal ainda está a ser avaliado, mas a força portuguesa destacada no país nos últimos anos, segundo foi dito, somava 243 funcionários afegãos, mais as suas famílias, e o ministro disse que existem cerca de 1000 pessoas que precisarão de sair do país. A pergunta que faço em primeiro lugar é: será possível, não é, de retirar todas estas pessoas? Será que a impossibilidade de retirar já todas estas pessoas e o ter-se noção disso também já está a deixar o assunto tão longe de nos gerar preocupação, e daí de facto este algum otimismo em relação a tudo, mas de facto tudo tem que nos gerar preocupação, porque caso se consiga de facto dar resposta a estas pessoas, o que é que Portugal poderá fazer com elas, como a Sara disse, além de esperar que também elas deem uso às nossas fronteiras abertas e vão para outros países europeus? Eu acho que vamos ver nas próximas horas como é que corre o trabalho de identificação e ajuda aos colaboradores. Hoje haverá a reunião em Bruxelas dos embaixadores, e o assunto deverá ser debatido. E depois também queria deixar aqui uma nota que também não deixa de ser significativo, que se foi noticiado ontem que na reunião extraordinária dos ministros dos negócios estrangeiros dos 27, Portugal será representado pela Secretária de Estado, porque Santos Silva está de férias, e portanto, por todo este otimismo sobre o qual a Sara também falou, pela advertência aos talibã que de facto deve ter feito os insurgentes tremerem de medo, mas também pela importância dada ao assunto, como o Mené fazer-se representado nesta reunião extraordinária, eu dou um 7 ao governo.
Ao governo no geral, sobre em relação à forma como se propõe acolher refugiados, Paulo Ferreira, a questão também é perceber o que é que podem os países da União Europeia fazer perante isto.
Pois, não podem fazer muito, não é? Em termos diplomáticos já percebemos que a União Europeia não, enfim, não risca muito, como se costuma dizer. Falta-lhe, de facto, esse músculo no plano internacional que os Estados Unidos têm. Agora, o que vamos fazendo na União Europeia e em uns países mais do que outros é, de facto, estar disponível para acolher refugiados e para prestar a ajuda humanitária que é possível a quem dela precisa nestas ocasiões, e a Alemanha aí, claramente, nos últimos anos tem-se destacado. E não é por acaso, tem-se destacado porque é um país que tem capacidade para isso, não só económica e financeira, como também logística. E era sobre isso que eu queria falar genericamente, porque já como a Sara e o Carlos já falaram aqui, portanto, nós, Portugal, algumas entidades portuguesas que representam o país, já levantaram o dedo nas últimas horas e disseram: nós estamos disponíveis para acolher refugiados. Primeira questão, claro que devemos estar disponíveis e claro que devemos receber todos os refugiados neste tipo de situações que consigamos. Agora, não é só ter vontade, é também ter condições para isso. Augusto Santos Silva já disse ontem que Portugal participará, e cito, evidentemente, num esforço coletivo que agora se está a desenhar, e eu achei curiosa também a posição da Câmara Municipal de Lisboa, quando tem-se apressou a emitir um comunicado a dizer que tem capacidade logística e financeira para receber afegãos que tenham que sair do seu país, e depois acrescenta esta frase, comunicado da Câmara de Lisboa: é uma cidade comprometida com a defesa dos direitos humanos e da liberdade de expressão em todos os cantos do mundo. Bom, é impossível não ouvir isto ou ouvir isto e não nos lembrarmos que isto é mais um passo no controlo de danos provocado pelo escândalo do RussiaGate, como é evidente, não é?
E com a partilha de dados de manifestantes para os países.
Exatamente, como é evidente.
Achas que vem no seguimento? Isso não é lembrar um assunto que era melhor ficar esquecido?
Eu penso que é lembrar claramente, porque foi a primeira coisa que me veio à cabeça, provavelmente eu tenho enfim, uma leitura perversa destas coisas.
É muito inteligente, foi uma coisa muito inteligente fazer.
Da parte deles, não é?
Claro,
sim, mas há aqui ainda um problema de reputação. Claro. Há aqui um problema, claro, de reputação da Câmara e eles acharam que desta forma estariam, de alguma forma, a contribuir ou a construir essa reputação ou a reconstruir essa reputação. Mas houve mais coisas que me vieram à cabeça e que me vêm à cabeça quando as autoridades portuguesas estão logo na primeira linha do quantos são, nós recebemos toda a gente. No final de maio deste ano, portanto há aqui 3 meses, uma reportagem da TVI alongada dava-nos conta do ponto de situação da recepção no acolhimento de refugiados em Portugal. E, de facto, o cenário que ali se traçou é terrível, antes de mais, para os próprios refugiados, muitos deles que não chegam e os que têm o azar, muitas vezes, de chegar a Portugal. Em 2018, Eduardo Cabrita, quem mais, claro, não é? Tinha prometido um centro de acolhimento de refugiados em Sintra, as obras ainda não tinham começado em maio deste ano. Daí é que veio aquela ideia de abrir uma ala da prisão de Caxias para colocar refugiados, que foi depois abandonada quando se percebeu o disparate que isso era. Mas deixava só aqui 2 ou 3 números. Em 2015, Portugal prometeu receber 4 mil refugiados que estavam na Grécia e na Itália. Vieram 1.550. Em 2018, houve mais um compromisso para acolher mais 1.010, desta vez do Egito e da Turquia. 1.010 foram recebidas 724 pessoas. Em 2019 foi feito um protocolo com a Grécia para acolher 1.000 refugiados. Em maio deste ano tinham chegado 3. E, portanto, nós podemos, de facto, dizer que queremos e que estamos disponíveis. Primeiro, não temos capacidade logística para o fazer. Somos desorganizados connosco e com os outros também, como é evidente. O CEF tem um funcionamento que basicamente é escandaloso. Nós não damos muito conta disso, nós portugueses, porque não lidamos diariamente com o CEF. Nem é preciso ir para o caso do aeroporto de Ioram Omniu. Quem tem que lidar ou quem contacta com o CEF por questões de legalizações de estrangeiros, de trabalhadores que vêm para cá, percebe que aquilo é um caos absoluto e que quem cai nas mãos do CEF tem esse azar, tem de alguma forma um problema muito grande para resolver, precisamente por causa disso, porque ali não se passa nada. Eu acho que nós temos que ter o cuidado, e devia haver a decência da parte das entidades portuguesas, de não usarem as questões de refugiados como promessas, mais uma promessa, como se fazem tantas todos os dias, para ficar bem na fotografia e para depois não acontecer nada. Primeiro tem que se perceber que condições é que temos para acolher refugiados, como é que eles vêm para cá, não é só virem, eles vêm e vão para onde viver, onde, com que condições, fazer o quê, que planos de integração é que nós temos, a todos os níveis, social, linguístico, económico, laboral, tudo. Esse plano não existe e de facto devia haver aqui uma contenção para não utilizar a desgraça dos outros como mais um meio de fazer promessas e de propaganda política. Basicamente, acho que era isso que devíamos fazer.
E queres dar a tua nota, Paulo? E a quem?
Eu posso dar uma nota de uma forma genérica, nem sequer é ao Governo, porque já há a Câmara Municipal metida aqui. Às entidades, de uma forma genérica, às entidades portuguesas que têm, que no fundo lidam com este assunto e que vão, lidam nos últimos anos com este assunto, eu daria aqui um 7, porque são muitas palavras e pouca ação no terreno.
Um 7 para o sistema. Bom, estamos aqui a analisar algumas das consequências do que está a acontecer nesta altura no Afeganistão. O Bloco de Esquerda também já tirou conclusões. Miguel Pinheiro, leste o comunicado que o Bloco de Esquerda publicou sobre o assunto e tens vencedor?
Li, sim, senhora. Antes
até
de mais,
ao fim.
Estou indignado pelo facto José Manuel Fernandes ter ido de férias e ter deixado os cães dele para trás.
Claro, mas não há José Manuel Fernandes, mas cães teremos sempre.
Sim, acho incrível como é que ele fez isto, mas tudo bem, também merece uma
história. Sou culpada, dou-me como culpada.
Desculpem, não fazia a menor ideia, pensei que era mesmo os
cães. Há indignação aqui em casa pelo fim das férias.
Os nossos ouvintes
mas,
pensavam
Sara,
que ainda iam ouvir
com
o José Manuel.
Os cães do José Manuel.
Não, mas
não,
tenho
se calhar é só um, não.
É só um, é okay. Só.
Pois, certo. Bom, mas enfim.
independentemente disso.
Os cães ladram e a caravana dirige-se agora para o comunicado do Bloco de Esquerda, Miguel.
Certo. Nunca me tinham chamado isso antes.
Os cães da Sara.
Não, claro, eu sei. Nunca me tinham chamado de caravana. Nós temos estado aqui a falar desta retórica fácil que os políticos portugueses usam nesta altura. Realmente tudo é muito fácil falar destes assuntos cá, até porque, além de todos estes problemas que temos falado, os refugiados, seja de onde for, por isso simplesmente não querem vir para cá, como é evidente, por alguma razão. Também nós não recebemos refugiados porque eles querem ter uma vida melhor, não é virem-se meter aqui em Portugal. Mas os dirigentes do Bloco de Esquerda, obviamente, não podiam faltar a este grande debate mundial, depois do seu grande guru Yanis Varoufakis ter feito um tweet a falar sobre este assunto. O Bloco tinha que entrar e tinha que mostrar a sua cabecinha muito confusa. Os dirigentes do Bloco emitiram uma declaração política sobre isto, e aquilo realmente é de anedota, porque primeiro escrevem isto: o regresso dos talibãs demonstra a enorme irresponsabilidade que foi a invasão e a ocupação do Afeganistão pela NATO ao longo dos últimos 20 anos. Ora, a invasão e a ocupação do Afeganistão há 20 anos aconteceu precisamente para retirar os talibãs do poder. O Bloco de Esquerda é um partido muito novo, se calhar não se lembra, mas os talibãs estavam no poder quando houve a invasão e a ocupação. Se não tivesse havido invasão e ocupação, os talibãs ainda estariam no poder e teriam estado no poder ao longo destes 20 anos. Só aqui para nos entendermos sobre isto. Depois, o Bloco também escreve que a invasão ajudou à exaltação do terrorismo em largas partes do mundo. Mais uma vez, para os jovens do Bloco de Esquerda, que nasceram há pouco tempo, a invasão aconteceu por causa de um dos maiores atentados terroristas de sempre. Foi uma coisa que se chamou o 11 de Setembro, consistiu no sequestro de 4 aviões, e dois deles serviram para destruir as Torres Gêmeas, que era um edifício assim muito grande que havia em Nova Iorque, e morreram 2.977 pessoas. Não foram duas, nem 290, foram 2.977. Foi um ataque coordenado por uma organização que se chamava Al-Qaeda, que tinha o seu quartel-general exatamente no Afeganistão dos talibãs, e foi a invasão e a ocupação do Afeganistão que criou as condições para enfraquecer a Al-Qaeda e acabar com a fulgurante carreira profissional de uma pessoa que se chamava Bin Laden, que entretanto depois também morreu na sequência assim também de um acidente profissional. Bem, e depois o Bloco também escreve isto: o mundo deve agora, eu até imagino as lágrimas no rosto de quem escreveu isto, o mundo deve agora olhar para os problemas do povo afegão submetido por um grupo de fanáticos religiosos e procurar as formas de o apoiar, sem acrescentar problemas e violência às suas enormes dificuldades. E realmente aqui uma pessoa dá uma gargalhada, porque dizer que o mundo deve agora olhar para os problemas do povo afegão, quer dizer, apesar de uma guerra civil permanente e de um país que não tem solução, nos últimos 20 anos, o povo afegão teve algum crescimento económico, as mulheres afegãs tiveram alguma liberdade, e não é agora, é nos últimos 20 anos. E eu, pois, gostava de saber como é que o Bloco pretende olhar sem violência para os problemas do povo afegão submetido por um grupo de fanáticos religiosos. Eu imagino que queira fazer uma declaração como esta em que participou Portugal agora, ou uma resolução parlamentar na nossa Assembleia da República para fazer também recomendações aos talibãs. E realmente o Bloco acha sempre que tudo se consegue sem violência, que ainda não perceberam que o mundo é violento, e há violência justa e violência injusta. Enfim, não vale a pena entrar nessa conversa a esta hora. E, de facto, a situação no Afeganistão é muito complicada, podíamos ficar aqui horas, aliás, podíamos ficar aqui 20 anos a debater isto, e a mim só me irrita é este debate ser feito com políticos que têm palas nos olhos, e por isso eu infelizmente não posso começar com uma positiva, e vou dar também um 6 à memória curta do Bloco de Esquerda e a esta beatice política. Não há nada pior que beatos políticos que falam do que não sabem.
E por isso...
Desculpa, exaltei-me um bocadinho.
Não, os cães calaram significa que deves ter sido mesmo
significa
impactante.
Que a Sara foi à vida dela, não é? Já falou e já se desligou disto e foi tomar o pequeno almoço.
Não, a Sara deve ter ouvido também esta expressão que usaste, Miguel, o mundo é violento e o Rui Pedro Antunes tens muito para falar sobre isso com o tema que escolheste, não tens?
Sim, diria que sim.
Vais falar da campanha eleitoral com os candidatos do Seixal.
Exato, o PSD Seixal. E até, antes de mais, Carla, se me permites, e sem querer ofender ninguém, eu propunha já a mudança do nome da Rua João Saraiva, que é a sede do Observador, para a Rua Carla Jorge de Carvalho. Não sei se...
Porquê? Era o que faltava. Então porquê?
Só pela mudança de nome. Bom, é assim, nessa campanha, e começando precisamente por aí, agora está muito na moda e é normal para os candidatos que não são conhecidos fazerem campanhas mediáticas que tentem chocar pela diferença. Acontece, começando logo por aí, a campanha do PSD Seixal não é propriamente uma campanha brilhante. Isto porque eles pegaram em nomes de ruas que já existiam e trocaram por outros nomes, uma coisa assim meio mal feita, com umas folhas A4. A rua 1º de Maio trocaram por rua 25 de Novembro, a rua Humberto Delgado queriam trocar para a rua Jaime Neves, a rua MFA para a rua em memória das vítimas das FP 25 de Abril, e depois, sem se perceber muito bem, mas tem a ver com uma lógica de ruas repetidas, a rua Luís de Camões para a rua Bocage e a rua Júlio Diniz para a rua Pedro Ianes Lobato. Isto é mau em vários sentidos, porque eles dizem que não queriam propriamente provocar, mas efetivamente quando substituem a rua 1º de Maio, que aparentemente é repetida na toponímia de Seixal, para a rua 25 de Novembro, estão a fazer uma provocação direta, que também é legítima do ponto de vista político, não estou a dizer isso. Mas depois, só para atentarmos nisto, quando tentam trocar a rua Luís de Camões, supostamente por ser repetida, isto por falar de pessoas com palas nos olhos, o Miguel falou pela rua Bocage, eu fui ver, não é? Fui ao Google Maps, se estas ruas estão efetivamente repetidas, e vi que já existia uma rua Bocage. Portanto, nesta tentativa de substituição de ruas repetidas, o próprio PSD Seixal nem teve o cuidado, e eu a falta de competência e às vezes um mau gosto chateiam mais do que o facto de ser de chocar muito, estar a alterar os nomes das ruas. Mas isto, pronto, o mau gosto do PSD também daria uma nota negativa, porque não foi uma campanha que teve impacto, teve esse objetivo, mas depois não se traduz em nada, foi mal feito, não é? E isso, desde logo, quer dizer, não é trocar o nome de umas ruas, uma folha A4 com Times New Roman, ou Comic Sans, ou que era aquele tipo de letra, que a campanha fica bem feita, porque de facto não está, não é só por ser diferente. E depois está tudo louco, eu creio que o Miguel Pinheiro, eu não tive a oportunidade, muito lamentavelmente, mas para compensar isso sugeria já a alteração do nome da Avenida de Roma para a Avenida Miguel Pinheiro, se for possível. Eu não pude ouvir o Bom e o Vilão, pensei que o Miguel já abordou isto porque vi, entretanto...
Podcast.
Exato.
Sim, o Miguel já explicou, e nos 2 minutos que temos tens que ir à tua nota e explicar quem é o teu vencedor, Rui.
E vou sintetizar, e o José Magalhães, deputado do PS, esqueceu-se daquela frase do Primeiro-Ministro António Costa, que diz que até à mesa de um café um ministro deve lembrar-se que é ministro, um deputado também, e escreve que o problema resolver-se-ia com cacetes terapêuticos. Eu acrescento que uns papos secos relaxantes ou umas baguetes libertadoras também podiam ajudar nisso. E diz o Zé Magalhães depois, quem ver nisto, quem quiser ver nisto violência, são só mentes violentas que podem ver isto. Ora, isto também acaba por ser um bocadinho sonsice do próprio deputado, que também não se percebe muito bem. E é acompanhado depois por um candidato da CDU à presidência da Assembleia Municipal de Odivelas, que é também vereador em Odivelas, que diz mesmo que era preciso ir atrás destes pulhas e dar-lhes no focinho, qual Ivan Drago, aquele boxer do Rocky IV russo. E depois era tão corajoso este valentão Rui Francisco, que ofereceu porrada, assim num termo mais coloquial, posso dizer, que passado um tempo apagou o próprio comentário. Portanto, a valentia durou pouco. Para sintetizar, Carla, sem ter muito tempo e sabendo que o Miguel Pinheiro também já falou disto e de certeza com mais mestria, que eu infelizmente não pude ouvir, queria dar um 5 ao Zé Magalhães e ao Rui Francisco, por esta reação, que não faz sentido nenhum, não é? Ok, a campanha podia não ser sequer engraçada, e na verdade eu também não acho que tenha uma grande profundidade, nem tenha muita graça, mas reagir desta forma é que não é justificável.
E por isso o teu 5, e conseguimos todos constatar que as férias estão a terminar e as notas hoje estão mesmo baixas, entre o 5 e o 7, tudo bons sinais para...
E o vencedor veio toda a gente bem disposta, não é?
Veio toda a gente bem disposta com o fim das férias. Amanhã há mais. Até lá.